começou!
Feliz ano novo, meus queridos ouvintes de Futebol É Isso, torcedores fanáticos, brasileirinhas de plantão, sofredores de pandemia e de esporte draga, né, gente? Tamo aí mais um ano, graças a Deus aí. Eu, todos os membros de bancada aqui, Júlio Clay, Conrado, Stefano, Douguinha. Tamo aí, 2021, muito obrigado pra gente iniciar agora no segundo ano de vida. Primeiro mês aí, janeiro, vamos iniciar mais um podcast maneiro, descontraído, pessoal. Tamo aí com o time completo. A gente tá igual o Palmeiras hoje na Libertadores, né, gente? Time completo, treinador, tamo escalado com 4-3-3 aqui. Tem eu, Israel Jacks, apresentando pra vocês. Nosso lateral direito aqui, a gente tá com o Conrado. Muito obrigado pela sua presença, Conrado.
Fala, meu povo. Feliz ano novo pra você, meus pandêmicos. Essa pandemia parece que nunca acaba, meu Deus do céu.
É, e falar que nunca acaba também, a gente tem o nosso zagueiro monstro aqui, nosso back de contenção, o Júlio Clay, menino da Vila também, que já estreia na Libertadores, né, Júlio Clay?
Isso aí, galera. Salve, salve aí. Feliz 2021, ou não, pra todo mundo. Sou um back de responsa aí do Palmeiras, mas hoje eu tô mais pra Lucas Lima, viu? Eu tô zicado hoje, cara, tá foda.
É, tá zicado. E falando em zicado, 2021 já começou meio na tristeza, o nosso cearense, Stefano, né? Nosso cearense, o Ceará não tá disputando, né, Ceará? Não é Ceará não, né, Stefano? Mas... mas a gente tá firme aí, né, Stefano?
Salve. Tamo aí, tamo firme aí, feliz ano novo pessoal aí, e esse ano é do Vozão.
E falando em esse ano do Vozão e alegria, agora o Stefano tá triste, mas Anderson Doguinha só tá alegria. Anderson Doguinha pode ser campeão da Copa Linguiça. Salve, Doguinha.
Salve, salve. Tomara, né? Pelo menos alguma coisa, já que a gente já tomou um nabo do Santos que saiu correndo, foi feio de ver. Pelo menos a Copa Linguiça, né, velho? A Copa Linguiça é a copinha que o Grêmio gosta, né? E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Feliz ano novo pra vocês aí. Tudo de bom, saúde e paz, muita música, menos Barão da Pisadinha, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais essa droga.
Beleza, gente. É isso aí. A gente já tá, nós estamos introduzidos. E vamos continuar nosso programa, né? Que é palpites aí de 2020 que foram prometidos. Mas antes disso, nós vamos com as rapidinhas. Bom, gente, primeira semana aí, primeiro mês de janeiro chegando, 2021, a gente tá vivo aqui, todo mundo aqui, graças a Deus, tá com saúde, a gente tá firme aqui no nosso podcast e queríamos trazer para vocês algumas novidades aí que já eram esperadas, né, no nosso programa, no nosso podcast aqui, que nós mencionamos no ano passado, né, foi no comecinho do nosso podcast, a gente já fez um assunto sobre a bolinha de ouro, né, onde tinha a especulação de quem que ia ganhar a bolinha de ouro, muitos acreditavam que era o Gabigol, né, que era o craque nosso aqui, a gente pagava a lasca pro nosso Gabigol, mas infelizmente, né, o Bayern de Munique levantou a taça e deu a lógica, né, gente, Lewandowski aí teve o prêmio de bosta lá, 2020, e Lewandowski foi eleito desbancando os favoritos, né? Que era Messi e Cristiano Ronaldo, né, gente? É importante destacar aqui, Lewandowski, né? O cara conseguiu ganhar quase tudo, né? Que tinha para ele disputar, ganhou, né? Champions, ganhou a Champions, ganhou lá o Alemão, ganhou a Copinha. Então, tava na bom, né?
Sabe o que eu tava pensando aqui, ô Crisão?
Pode falar.
Tipo, pra ver aí o melhor do mundo aí, eu acho que tinha que fazer o seguinte: pegar esse jogador aí que ganhou o melhor do mundo e soltar lá no Botafogo.
Isso. É, tem que ser. Ô, Stefano, tem sentido aqui, ó. A galera tá concordando com você. Tem que ser igual venda de empresa. Você tem que dar 3 meses de Botafogo pro cara pra ver se o cara consegue tirar do Z4. Se tirar o time da Z4, o cara é o The Best.
Aí, também acho.
Boa.
Vocês
fica, aí, fica a sugestão aí, né, Crisão, pro pessoal.
Fica da... aí, ó, de pessoal do The Best aí, ó. Se quiser, tem vaga aí, ó. Tem muita draga FC aqui que tá precisando aí de jogador.
Tem coisas que só acontece com o Botafogo, mas é uma tristeza.
Sim, e só pra finalizar aqui, falando do Lewandowski, gente, o cara nunca tinha ganhado, né? Primeira vez que o cara ganhou. O cara tem hoje 32 anos. Eu acho que foi o maior prêmio dele aí pra ele poder encerrar a carreira aí, que acho que depois não vai ter mais uma bolinha de ouro não, viu? Eu acho que isso aí foi pra fechar mesmo.
Também acho que não. Pouco provável, na verdade, né? É que no ano passado ele deu meio que a sorte que os sempre favoritos CR7 e Messi ficaram bem aquém do esperado ano passado, na última temporada, né? Aí não tinha pra ninguém, né?
Eu acho que uma coisa que a gente pode tirar de positivo do Lewandowski ter ganho, né, o prêmio de melhor do mundo, é que, assim, a gente tá falando de um cara que tem mais de 30 anos, que nunca tinha ganho o prêmio, né? Se eu não me engano, nunca tinha ficado entre os três primeiros. Posso estar errado, mas eu não lembro dele disputar ali no top 3 da FIFA o prêmio de melhor do mundo. E o cara desbancar Cristiano Ronaldo e Messi, que mesmo assim, contestado... Vamos dizer assim, será que o Messi e o Cristiano Ronaldo merecia mesmo estar no top 3 ali? Será que não teria outro jogador? Ou será que falta de fato cara para brigar de frente com esses jogadores ali? É um pouco surpreendente, assim, né? Mas eu não discordando, não querendo discordar totalmente de vocês aí, mas eu acho que o Lewandowski ele tem grande chance de levar no ano que vem também, porque ele tá fazendo uma temporada boa no Bayern de novo, né, cara? O cara já tá disparando na artilharia de novo, tá metendo gol pra caramba. Sei lá.
Eu acho a mesma coisa, Júlio. Não vou dizer assim com certeza, ó. Lewandowski vai ser de novo bolinha de ouro, porque tem outros caras aí que podem surgir no decorrer do ano. Mas é um bom candidato. E com relação ao Messi ou Cristiano Ronaldo, não diminui o fato de que eles são jogadores históricos aí e tal, que eu vou dizer, claro que não diminui. Os caras são espetaculares no que fazem e tudo. Mas para essa vez, assim, realmente achei que a FIFA forçou a amizade. Eu não vi, assim, nada de espetacular para os caras estarem disputando com o Lewandowski. A impressão que eu tenho é que é meio político essas coisas aí, cara. Os caras botaram mais dois ali para dar um valor, uma valorização no Lewandowski ali. Eles botam dois aí que tem nome e dá uma valorizada aí no título do Lewandowski. Eu acho que às vezes ocorre umas coisas assim, porque, sinceramente, óbvio. Eu não lembro como é que foi o desempenho de todos os top 10 ali, se teria um outro também que poderia ter substituído o Messi ou o Cristiano Ronaldo na temporada.
Faltou um Gabigol ali.
Sinceramente.
É, talvez o Gabigol, né?
É, o Gabigol com certeza. E o...
Você acha que o Cristiano Ronaldo e o Messi não mereciam nem top 3?
Eu, cara, sinceramente, eu acho que não, cara. Pela temporada que os dois fizeram...
Messi, realmente foi bem fraco mesmo.
O Messi, eu acho que foi...
Mas eu sei que estão falando do Gabigol, é pra fazer graça e tal, mas assim, pra falar bem a real, a gente sabe, né, que jogador, por mais que faça sucesso, faça coisinha aqui nas Américas, ele nunca vai ser nem top 10 na Europa, porque... opinião pessoal, se vocês discordarem aí, podem falar, cara. Eu, pra mim, esse prêmio de bolinha de ouro é pra premiar muito mais a Europa do que qualquer outro continente no mundo, assim.
Ah, não, mas sempre foi assim, cara. Vídeo de exemplo é de mundo de 97, cara. Maior exemplo, né?
Liga dos Campeões conta muito. Quem ganha geralmente leva o bagulho.
Sim, sim. Mas que vale mais que Copa do Mundo, às vezes. Nem ano de Copa.
Eu ia fazer um comentário aqui, mas o Stefano quer falar primeiro, né? Fala aí, Stefano.
Não, eu tinha comentado que acho que o Messi, essa temporada aí, ele não jogou legal. Eu acho que ele não merecia estar no top 3 ali. E o Cristiano Ronaldo, eu achei que ele jogou melhor. Aí eu realmente fico nessa de... Será que não tem ninguém pra brigar? Uhum. Mas concordo aí com o que vocês estão falando aí.
O Cristiano Ronaldo, se for pra escolher um dos dois, eu acho que o Ronaldo talvez merecia mais do que o Messi. A temporada ruim que o Barcelona fez, o Barcelona fez uma temporada muito fraca. Os caras tomaram 8 do Bayern, foi eliminado sendo humilhado na Champions, né, cara?
Concordo.
Assim, uma prova de que o futebol brasileiro não tem valor nenhum para a FIFA nessas eleições aí, nessas votações, é que, por exemplo, o prêmio de melhor treinador, eu acho que seria justo o Jorge Jesus estar lá, sabe? Por tudo que o cara conquistou, cara, na temporada passada. O cara, mano, o cara ganhou brasileiro, o cara ganhou Libertadores, o cara jogou de igual para igual no Mundial com o Liverpool do Klopp. Assim, eu acho que tinha, merecia sim um posto ali, uma posição dele no, entre os três melhores, né? Os caras colocaram o Bielsa, cara. O cara subiu a segunda divisão do inglês com o Leeds. Por que que não colocava o Jorge Jesus, né?
É, eu...
é por isso que eu digo. Pra mim é meramente um prêmio pra premiar a Europa e cagar no resto do mundo.
É isso aí.
É, eu sou a favor aí, ó, vocês aí, ó, galerinha, principalmente... Você, torcedor sul-americano aí, raiz, sofredor, vamos fazer o nosso The Best aqui, gente. Só brasileirinhas, The Best brasileirinhas, e vamos eleger nosso jogador sul-americano aqui. Aí a gente faz aí, ó, Gabigol, põe esses caras e a gente disputa quem é o melhor da América.
E eu acho que assim, sabe que falta pra nós também, mas aí a gente pega até num aspecto geral que não é o foco do nosso podcast, né? A gente baixa muita bola com esses caras, velho.
É, chupeta muito esses caras.
Pega e mete um negócio, o melhor do mundo aqui, ó. Melhor do mundo, segundo a América. Pronto, mete. Aí os caras vão dar risada, vão debochar. Isso é a nossa opinião. Vocês ficam com a opinião de vocês, vocês querem trabalhar assim. Nós vamos começar a trabalhar assim também. Aí para um pouco essa frescura, velho. Porque, sinceramente, a coisa fica muito óbvia no que o Júlio falou, velho. Não faz sentido botar um cidadão de série B num campeonato só porque tá na Europa, entre os três melhores técnicos da FIFA, quando o Jorge Jesus fez e aconteceu aqui no Brasil, velho. O cara fez história. O Flamengo não foi campeão do mundo em cima do Liverpool por pouca coisa. Pouca coisa, velho. O Flamengo não passou vergonha pro Liverpool. O Liverpool foi melhor, mas o Flamengo não saiu dali humilhado, não. Entendeu? Quer dizer, não faz sentido. Pra mim não faz sentido isso aí.
Beleza, gente, essa é rapidinho do Bolinha de Ouro, a gente ficou devendo para vocês aí aquele um dos primeiros podcasts sobre esse tema e a gente já teve a resposta aí do Prêmio The Best. Falando também do lado masculino, a gente também vai falar do feminino, né? É, mais uma vez também deu a lógica, né? A França já tinha sido campeã feminina da Copa do Mundo, né? Principalmente os clubes franceses aí em Liga dos Campeões já estavam crescentes. E a campeã foi uma jogadora também que, no ano que foi campeão, defendeu o Lyon da França. E, por incrível que pareça, gente, a gente já viu, né? Cannavaro, um zagueiro, ser melhor do mundo. E no feminino, quem ganhou foi a Lucy Bronze, que é uma lateral direita. É raro, né, gente? Você vê um lateral direito, né? Ganhar um zagueiro é muito difícil, né? Geralmente dão para meias, atacantes. Mas no feminino foi... a lateral aí, que fez uma campanha excelente aí. E só para vocês verem o naipe da panela do Lyon, o último DBS que teve foi a Sara, também do Lyon, uma jogadora que venceu o prêmio DBS. Então...
sim, e essa premiação aí, Jax, do feminino foi bem diferente, porque foi duas defensoras, né? Teve a Renard, da França, que foi a mina que meio que anulou o Brasil na Copa do Mundo feminino. E ela, na minha opinião, ela merecia ganhar, sabe? Porque ela é muito boa jogadora mesmo, assim. Todo mundo tava dando ela como certo, assim, que ela iria ganhar, mas aí deu a Lucy Bronze, que é boa jogadora também, acho que ela tá no Tottenham agora, ela parece que transferiu do Lyon pro Tottenham, mas o Lyon, de fato, é uma potência do futebol feminino aí, hoje.
Sim, tá... é igual... predomina, né? Vai durar uns vários anos aí, brigando no mínimo semifinais aí de campeonatos importantes, né? Bom, gente, essas é rapidinhas do The Best. Agora vamos fazer umas rapidinhas aqui, gente, de bombas, né? Bombas de contratações aí. Tá tendo, como vocês sabem, né? Já tá tendo muitas especulações aí. 2021, quem que vai pra onde? Mercado tá da bola, tá bombando. E a gente tem algumas notícias aí que pode ser a possível panelinha francesa também, né? Do lado masculino agora. Sérgio Ramos, né? Um back de muito boa qualidade, né? Ele já recusou a primeira proposta de renovação com o Real Madrid. deu uma entrevista aí falando que lá na Espanha que tá interessado aí pro PSG, que é parça do Neymar, mandou já zap pro Messi, que o Messi vai dar carona pra ele, e vai pedir conta, vamos ver, hein, gente, tá especulando, hein. E entra aquele lance que vocês já falaram aí, né, meus membros de bancada. PSG com Messi, Sérgio Ramos no mesmo time Neymar, bolinha ex-adulto Neymar aí, acho que dá um timinho um pouco mais forte, hein?
É, dá um timinho mais forte, mas também dá um ego do caramba, né? Vamos falar a verdade, né? Haja ego nesse time que você tentou escalar, né?
Ô, Conrado, você acha que um PSG com esses três caras é igual o Brasfoot? Acima de três estrelas da racha no elenco?
Certeza. Cara, na verdade eu sou um pouco... Não ando mais familiarizado com o Brasfoot, há muito tempo que eu joguei já. Mas realmente, cara, realmente... Principalmente Sérgio Ramos, assim, é um nome bem... É uma pessoa bem difícil também, né? Neymar a gente já sabe como é. Todo brasileiro tá cansado de saber como o menino Ney é, né?
Eu achava que o Sérgio Ramos ia pro MMA, que o Dana White ia chamar ele, cara.
Ah, ele tá aguardando, o Doguinho, ele tá aguardando. Ele teve essa proposta mesmo de enfrentar. Ele é pegado até o Júnior Cigano, hein? Agora no México aí, em fevereiro, mas o PSG tá querendo cobrir a oferta. Aí ele atentou os olhos dele.
Dá luta boa, hein? Salá que eu diga. É,
dado o retrospecto do Cigano no UFC, Sérgio Ramos tem chance.
Eu acho também, viu? Bom, e além desse Sérgio Ramos, rapaziada, né? É, tem uma outra bomba também que pode ir PSG, tá? É, como vocês sabem, né? O Honda, consagrado aí, volante do antigo 4 do Japão aí, pediu as contas no Botafogo, falou que não dá mais. Lógico, né? Não quer ser rebaixado na carreira no Brasileirinhas, né? E ele mesmo se prontificou aí pro PSG. Mas o PSG não sabe ainda que ele quer ir.
É, eu tô triste, eu tava torcendo aí pelo sucesso do Honda no Botafogo. O Botafogo é um time que eu adoro. E tô de luto. Tô de luto.
Ô, Stefano, você tem que estar de luto mesmo, porque o não é só você que tá de luto, Stefano. O Canu, aquele gringo, também tá triste com o Honda. Porque o Honda que trouxe o Canu, né? O Rio de Janeiro e o Canu agora não tem mais como voltar, tá perdido lá.
Não é Canu, não, é o Calu. O Canu já aposentou.
Ah, isso mesmo, isso, é o Calu.
Mas o Botafogo falou que se o Canu quiser voltar a jogar, ele tá de portas abertas.
Joga mais que muito cara ali no Botafogo, viu?
É, gente, ó, tá sofrido, viu? Ó, não é um Seedorf, né? O Ronda não é um Seedorf que carrega o Botafogo nas costas, mas deixou essa bomba aí. Bom, vamos torcer pro Ronda, né, rapaziada? Aí vamos ver se algum clube brasileiro quer pegar ele aí, vamos ver, né? Se tem aí Santos, o Grêmio, São Paulo, aí se quer o Honda. Se não, o Honda vai ter que pedir dar tchau pro Brasil mesmo.
Grêmio não, obrigado.
Santos, eu prefiro que volte o Cazu com 52 anos.
Nossa, você aí tá jogando aí, ó.
Tá jogando aí.
Tá, esse cara aí é Guinness Book, né? Tá superando, hein? E agora, gente... Eu particularmente estou muito feliz, é uma sessão agora de emoção aqui e é um exemplo de coragem, porque o nosso eterno e querido Pofechô Projeto Luxemburgo aceitou o convite de ser treinador do Vasco da Gama para salvar o Vasco da possível Z4, gente. Como vocês sabem aí, né, meus queridos ouvintes, Vanderlei Luxemburgo iniciou, né, lá no começo do ano de 2020 no Palmeiras, foi campeão do Paulistinho lá em cima do Corinthians, ganhou um título, e o cara foi mandado embora, né, mano, mesmo com um percentual aí de aproveitamento bom, acho que beirando 60 e poucos por cento, o Palmeiras foi lá e mandou o cara embora. E, inclusive, é interessante, esses dias entrevistaram ele aí falando do Palmeiras, né, possível campeão da Libertadores aí e tal, e ele falou que metade desse mérito é dedo dele, que ele falou que ele que começou a estruturar o time e ele merecia receber a medalhinha aí. Vocês concordam com isso?
Foi o que ele falou um tempo atrás no Sport TV, né? É, muito do que fazem hoje, ele já fazia muitos anos atrás, ele é vanguarda, né? Acho que eu concordo com o professor, assim.
Luxemburgo, ele é um cara que é inquestionável. O cara, só no ano passado, ele ganhou mais título que o São Paulo aí, ao longo da década. Ele ganhou o Paulistinha e venceu a Covid no turno e no retorno. Pegou duas vezes aí, sarou. O cara, se vier aí, se pegar a Covid mais uma vez, pede música no Fantástico também.
Concordo, viu, Stefano, Luxemburgo. Eu já tinha falado isso pra vocês, né? Que na época que ele saiu eu achei meio injusto, porque era um momento do, e foi tudo pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, o novo técnico que tá aí não melhorou em nada no Campeonato Brasileiro, Palmeiras, entende? Então, assim, eu concordo com ele, eu acho que faz sentido sim. O cara é um bom técnico também, esse técnico do Palmeiras agora.
Abel Ferreira.
Né? Só que o trabalho começou com o Luxemburgo e eu não vi nada de errado no trabalho do Luxemburgo quando ele foi demitido. Por muito menos que isso, Luxemburgo, por muito menos do que o Renato Gaúcho foi no início do ano no Grêmio, o Luxemburgo foi demitido. Essa é a verdade. O Grêmio tava bem piorzinho do que o Palmeiras.
Ó, e falando já em Luxemburgo, rapaziada, ó, o Luxemburgo merece mesmo, porque ele ajeitou mesmo, ele estruturou o Palmeiras. E nesse exato momento que a gente tá gravando o podcast aí, o Palmeiras está fazendo 3-0 no River Plate. Na primeira partida da semifinal aí, rapaziada. E o River Plate já tá com um a menos. Então, aí ó, Luxemburgo já tá com a metade da medalhinha em casa, hein, gente. Parabéns aí, professor. Vai, tá quase, hein.
Parabéns, professor.
Bom, gente. Vamos torcer aí pro Luxemburgo, que esse cara é um treinador aí que, principalmente pra nós aqui, apresentadores, a gente acompanhou desde quando a gente era moleque, o Luxemburgo já tava aí nas alturas, né? E vale lembrar que ele treinou também em Real Madrid, né, gente? Ele vem com o Galáctico, né? Ele tem moral pra falar isso, né? Mas quem tá suave de verdade mesmo, Júlio Clay e meu querido ouvinte, é o nosso adulto Ney, né? Adulto Ney. Foi final de ano aí, enquanto a gente tava trabalhando aqui no podcast, montando a pauta. O cara fechou a mansão em Mangaratiba, perto aí de Angra dos Reis aí, né? Os paraísos do Brasil. O cara fechou uma mansão lá. Eu vi mais ou menos aqui nas notícias aí de TV que passou. Mais ou menos a diária por pessoa era R$6.000. O cara lesionado, fez lá, curtiu. Ficou mandando mensagem lá. E nesse meio tempo, o cara lesionado, chapando lá, curtindo, apresentaram o Pochettino no Paris Saint-Germain. E quando ele vai conhecer o Pochettino depois da virada do ano novo, falou que não pode jogar ainda porque tá lesionado. Mas foi pra festinha, viajou lá, andou de barco, tirou umas fotos, deu rolê. Mas pra treinar lá e jogar bola, a lesão não permite. Deu polêmica, né? O Pochettino já ficou meio bolado. Aqui no Brasil também, né, gente? Muita gente ficou no pé, né? A prefeitura também pensou até em multar o cara, né? Por causa que... Muita gente
nada. Ficou... Safado já tava um pago. Os caras vieram com o maior papo, com o maior migué de que... Ah, não, cara, os caras falaram uma que eu fiquei assim... É Brasil mesmo, não tem o que fazer. Os caras... Ah, a gente não pode fazer nada com o que o cara tem... É particular na casa dele. Se é na minha casa, os caras entram, me dão uma pisa de pau, me multam e me atiram na rua ainda.
Infelizmente, gente... Eu vou querer abrir meu coração aqui pra vocês, ouvintes. Depois, se vocês quiserem... No Twitter, mandar lá sua crítica ou dar força pra mim. Ainda mais eu que não passei em Mangaratiba também, mas se vocês quiserem me apoiar aí, depositar na minha conta pra eu passar também, eu agradeço. Eu penso assim, gente. De novo, a gente já fez podcast falando sobre o adulto Ney. Se o cara quer focar, o cara quer ganhar a bolinha de ouro, já não ficou nem, sei lá, no top 10 aí do The Best, nem ficou nisso, nem citaram o nome do cara. Gente, se o cara quer ser melhor do mundo, ou se o cara quer dar um rumo melhor, ou quer melhorar o futebol, ser destaque mesmo, mano, o cara tem que focar, velho. Eu sei que é final de ano, o cara tem grana, mas na situação que tá o mundo aí, o cara me dá uma dessa, não pode, velho.
Mas nesse caso aí, a gente vai entrar naquela velha discussão, né, cara? O Neymar, ele é só um boleiro, cara, ele não é um atleta, né? Isso que é um problema, né, cara? Ele não chega num nível de... Eu não vou nem falar Cristiano Ronaldo e Messi. Vamos usar o Lewandowski como exemplo. Mas...
Não, o Conrado. O Conrado nem precisa... O Conrado não precisa nem subir o nível pra comparar. Se ele fosse pelo menos um... Como chama aquele cara lá que jogou no Palmeiras, lá que jogou no Bayern? Um moreno, que era exemplo.
Zé Roberto?
Isso, se ele fosse um Zé Roberto já, ele já ganhava uma bolinha de ouro de compromisso.
Cara, vocês viram o Zé Roberto treinando com o Felipe Franco, cara, depois de apresentado?
Zé Roberto joga num time aí ainda fácil, tá no shape.
Eu tô tentando botar o shape faz tempo, o cara apresentado tá voltando.
Ô, Stefano, uma pergunta agora interessante que o Twitter mandou aqui pra você, ó. A galera fã do Zé Roberto quer a sua opinião. Ó, Stefano, seguinte, se o Zé Roberto, com o físico que tem hoje e o talento do Neymar, você acha que ele ganhava uma bola de ouro?
Fácil.
Várias.
Fácil.
Várias, né, gente?
O Roberto, qualquer time que você colocar ele hoje, ele ia render muito bem ainda.
Cara, o Zé Roberto jogou em alto nível no Palmeiras, final da carreira dele.
Jogou no alto nível no Grêmio, sabe? Senti falta quando ele saiu do Grêmio e foi pro Palmeiras, senti falta. O cara é bom pra caramba, o cara é... Mas sabe qual que é o detalhe do Zé Roberto? Falar umas coisas assim, ó. O cara tem uma palavra define ele, uma coisa que o Neymar nunca vai ser na vida dele, nem que ele queira, porque não faz parte do caráter do Neymar ser isso. Responsável. Essa é a palavra. O Zé Roberto, ele é tão responsável, velho, que eu vi entrevista do cara. Ah, qual que é o shape que o cara tem? O cara não se permite, sabe, que uma pessoa... Tu vê aí gente que vai na academia às vezes, mas de vez em quando come um docinho, não tem problema, tá? Beleza. O cara não se permite botar uma bala na boca, sabe o que é isso, velho? Um cara que tem um foco, porque ele ganha a vida com seu corpo, jogando bola, no caso. Quer dizer... É uma coisa que o Neymar nunca vai ser. Nem no sonho dele vai conseguir ser, porque não faz parte do caráter dele ser responsável.
Cara, eu penso o seguinte, cara. O que o Neymar faz da vida pessoal dele é problema dele e tal. Mas nessa situação de pandemia, como pessoa pública, ele não podia fazer o que fez. Ponto.
É por isso que eu tô sendo, Stefano, bem, bem... categórico. Eu já fui outras vezes, até nem vou, assim, entrar mais em detalhes sobre o Neymar, porque a minha opinião sobre o Neymar já é antiga. Pra mim, ele é irresponsável, ele é um moleque, ele não é profissional, e enquanto ele jogar na seleção, eu não torço pra seleção brasileira. Quem quiser me criticar, manda aí, ó, faça o que quiser. Enquanto o Neymar estiver em seleção brasileira, pra mim é marketing, pra mim é falta de vergonha na cara, não torço pra seleção brasileira. Ele é irresponsável. E eu concordo contigo, Stefano. Da vida dele, enquanto esquecendo a pandemia, se ele quisesse atirar numa ponta, é um favor que ele faz, inclusive.
Ô, louco, meu!
Em época de pandemia, onde as atitudes dele podem repercutir na sociedade, entendeu? Me desculpe. Mas é a minha vida. É a nossa vida agora.
Cara, o problema, na verdade, é que o Neymar, cara, ele, querendo ou não, ele é uma celebridade, né, cara? E ele dá exemplo pra muita molecada, cara. Esse que é o problema. No caso dele, tá dando exemplo, mau exemplo, né, cara? Tem muita molecada que se espelha no Neymar, né? Esse que é o problema nesse caso.
Dar minha opinião rapidinha sobre o Neymar aí. Que eu acho chato, assim, a questão do cara ser atleta, do cara... Levar, ter uma vida regrada, o cara cuidar da saúde dele, cuidar da alimentação, isso eu acho que é uma opção do atleta, é uma opção do jogador. Se o cara não quer ser assim, igual o Zé Roberto, igual, sei lá, o Cristiano Ronaldo, o LeBron James da vida, não seja, cara, é uma escolha tua. Se o Neymar não quer ser desse perfil, é um problema dele. O problema do Neymar é o seguinte, ele não ficou nem nos 5 primeiros ali, do top da FIFA. Tem gente que diz que ele merecia. Eu não acho. Eu não acho que ele merecia. O problema é o Neymar ficar chorando e reclamando depois, falando que a France Football é injusta, falando que a FIFA é injusta, que é uma palhaçada. Ah, eu vou jogar CS enquanto eles estão fazendo a premiação. Fica debochando do bagulho. Isso pra mim é de moleque. Isso aí é uma atitude de moleque, entendeu? Você não quer ser o melhor do mundo, é um problema seu. Você não tem obrigação de ser mesmo. O problema, o Neymar, tô falando agora pro adulto Ney, hein, adulto Ney, você tá me ouvindo agora, hein, adulto Ney. O problema, cara, é você ficar cobrando e querendo que a mídia, a imprensa, te veja como um dos melhores do mundo, cara. Não, não vai ser, entendeu? As pessoas não vão te olhar com esses olhos, principalmente a Europa, que já pega no teu pé pra caramba. Então, assim, o Neymar, não, ele tá fazendo tudo ao contrário. Assim, não é o primeiro final de ano que ele se machuca, né, pra passar a Réveillon no Rio de Janeiro, no Raio que o Parta. Não é a primeira vez. No carnaval, ele tem um histórico de lesão também, que é muito estranho, que ele sempre se machuca e você olha, tá na Sapucaí curtindo. Eu não acho isso errado. O que eu acho errado é ele fazer esse tipo de coisa e depois ficar cobrando da imprensa, dos caras que tratem o Neymar como uma estrela, como um all-star do futebol mundial. Coisa que não.
Mal acostumado, ele se acostumou aqui no Brasil, Júlio. Aqui ele gritava, ele chorava, ele dava a esperneadinha dele e a Globo ia correndo lá. Ah, o menino Ney, coitadinho, o injustiçado. Aí tem Caio Ribeiro também pra defender ele aqui, o papaizinho Caio Ribeiro vem lá e faz o que acontece. Ele é muito mal acostumado, ele acha que ele pode, ele ainda tem na cabeça dele essa ideia, que ele pode chegar na Europa e fazer o que ele quiser. Ele acha que lá é igual aqui, que é a casa da mãe Joana. Que qualquer um vai lá e grita e pronto. Ah, é o Neymar que tá falando. Aqui ele faz, porque ele faz essas drogas de final de ano que ele fez aí, porque aqui manda quem pode e obedece quem precisa. Essa é a verdade, infelizmente. Agora, concordo plenamente contigo, Júlio. Ele só faz isso ainda porque ele quer chamar atenção, ele quer... Ele é uma celebridade, como disse o Conrado, querendo ou não, ele é uma celebridade. E é isso que ele vai ser sempre, não vai passar de uma celebridade. Ele nunca vai ser, eu já disse isso outras vezes, eu vou repetir, ele nunca vai ser o melhor do mundo. Eu dou a minha cara a tapa para pegar meu nome e meu sobrenome, quem quiser, corro pelado na rua se um dia ele ganhar esse troféu aí. Ele nunca vai ganhar, porque ele não é competente. Ele não é competente, não vai ganhar.
Tô torcendo pro Neymar não ganhar, porque eu não quero ver isso não.
Estávamos criando um monstro, né? Como o René Simões falou, né?
Exato, cara.
Parece que estava certo.
E, ô Conrado, desculpa eu cortar você aqui, que, mano... Pode. Ó, desculpa aí, eu vou ter que mudar meu celular, o Twitter aqui tá bombando depois dessa declaração do Doguinha. Doguinha já acabou de ir pro Top 30, 2021, ó. Velho. Dia 5 de janeiro, já tá, ó a hashtag que tá bombando aqui, ó, nude Doguinha, Doguinha long neck, Doguinha despirocado, Doguinha bumbum granada, tá bombando, ó, dia 5 de janeiro, Doguinha, você já tá no top trends do Twitter, futebol é isso.
Ô, Jax, deixa eu falar um negócio, ó. Eu tô vendo aqui, viu, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, não quero também que o Neymar fique... campeão desse negócio aí, porque eu correndo pra lá na rua é a visão do inferno, velho.
Ah, mas o povo tá querendo aqui, ó, Doguinha nude, Doguinha delícia, Doguinha, ó, Doguinha...
Não adianta, né, qualquer tragédia o povo gosta, né?
Ó, Doguinha Big Cook, tá bombando aqui, ó, Doguinha Playboy, ixi, tá bombando, ó. Tá bombando.
Pô, eu falo essas coisas e falo mesmo, não vou me arrepender do que eu falo, velho. É fogo, velho, um cara mimado, ridículo, nada profissional, ganha o dinheiro que ganha, fácil pra não ser nada na vida, referência de nada, ele não é referência como profissional, ele não é referência como cidadão, ele não é referência como ser humano, ele não consegue ser referência de nada esse cidadão. Nem a roupa dele ele conseguiu acertar na virada de ano, ele botou um papel de enrolar frango, velho. Nem isso ele acerta, velho.
Ele fez o cosplay do lombo que eu assei no novo.
Exato, velho, exato. Cara, nem isso esse louco tem dinheiro pra caramba. Tudo que ele precisava fazer era botar um tênis, um jeans de marca e uma camisa branca pro ano novo, que é a modinha do ano novo. Velho, nem isso esse louco sabe acertar, velho. Então, pelo amor de Deus, velho, esse cara não é referência em nada. E até me admiro o Conrado falar que ele é referência pra muitas pessoas. Realmente, eu tenho que aplaudir o brasileiro que ainda consiga usar o Neymar para referência de alguma coisa, ainda que seja negativo, porque assim, velho, pelo amor de Deus, esse cara é a negação, é uma negação, velho, não tem, é só isso que eu consigo dizer.
Bom, ó, para fechar aqui esse assunto aqui, acabamos, futebol é isso também, gente, nós somos muito abertos também a patrocínio, né, a gente, assim que a gente puder divulgar marcas aqui, a gente acabou de receber uma empresa aqui muito importante do ramo adulto, acabou de liberar aqui, ó, pra você, ouvinte, que tá de bobeira aí, ó, de noite, ó, cupom de desconto, um mês grátis, põe lá a hashtag Douguinha no cupom, vai ter 10% de desconto pra qualquer produto aí erótico, e pode puxar de item no carrinho aí.
E promessa tá feita, ouvinte, promessa do Douguinha tá feita, e a gente não tá falando de qualquer pessoa, a gente tá falando do cara que quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, ele vestiu uma piúcha e pegou uma lotação 6 horas da tarde depois do trabalho.
Isso.
Então o Douguinha, eu boto fé que o Douguinha vai cumprir essa promessa.
Porque vestir piúcha, vestir roupa de gaúcho no Rio Grande do Sul é fácil.
É, você vestiu no interior de São Paulo, é outra história.
E nem bom, qualquer interior também, é São José dos Campos.
Bom, é isso, gente. Essa foi esses minutos iniciais aí, nossa, foi as rapidinhas, né? Mas essa rapidinha demorou um pouco mais porque tinha um viagrinha nela na rapidinha e durou um pouquinho mais. Mas agora vamos pro assunto principal desse podcast, né, gente? Infelizmente, Douguinha acabou de falar, Conrado acabou de falar aí de cobrança, né? Essa palavra cobrança. E não é só pro adulto Ney que teve cobrança, né? No final de dezembro aqui, nós pedimos até desculpa do futebol, isso, nós fomos pesadamente cobrados aqui sobre os nossos palpites de campeões, de campeão brasileiro, porque todo mundo aqui que a gente está palpitando, ninguém está chegando, gente. Só para vocês lembrarem aqui, meu querido ouvinte, você que está chegando agora, ou você que já é raiz, é fiel a gente, no nosso quarto podcast, que foi no primeiro mês, hein, nosso de vida, nós fizemos um programa dedicado a palpitar quem que a gente acha os possíveis campeões. E vamos lá. Gente, é uma vergonha. Eu vou lembrar vocês aqui. Ó, os campeões, foi vergonha. A gente estava mais ou menos ali na quinta, sexta rodada do Brasileiro. E ficou assim, ó. Anderson Douguinha, hashtag sexhot aí, ele tinha colocado Palmeiras como campeão brasileiro e o Inter como vice. Seguido de Flamengo, Atlético e Vasco da Gama, gente. Isso, pode mandar aí, ó. Já tá subindo o hashtag aí, ó. Senta no Lucha, Douguinha. Lucha no pé de rato, ó. Tá, Douguinha Draga, tá bombando. E gente, ó, vai, se atente, ó. Douguinha, Palmeiras e Inter. Beleza. Eu mesmo, Israel Jax aqui, a galera tá me cornetando aqui, porque eu tinha criticado o Flamengo aí nos podcasts anteriores, aí rasguei o verbo no Flamengo, coloquei o Flamengo de campeão, mandaram um chupa Flamengo aqui pra mim, senta no ninho do urubu, aí chegou um monte de coisa aqui, e eu coloquei o Galo, né, que é o maior cavalo paraguaio aí do Brasil. Júlio Clay aí também mandou um Internacional...
Nossa.
Internacional que o Kudê saiu e deixou o Kudê na mão mesmo. Deixou o Kudê na mão mesmo e deixou pro Abelão. E o Flamengo, né? E o Stefano foi na onda também. O Stefano, o nosso cearense Stefano aqui, acho que ele tava meio chapado também. Ele colocou o Internacional e Flamengo. Mas, gente... O Júlio Clê, pode pôr no telão aí da emissora a tabela do Brasileiro. Nada do que tá acontecendo aqui, gente, tá rolando. Ninguém citou São Paulo como campeão.
Não, como campeão não, mas assim, se for analisar...
Eu não acredito nisso.
Eu acho que... Não, não é nem por isso. Eu acho que nem você acreditaria, porque eu, por exemplo, não acreditaria que o Grêmio estaria em quinto hoje.
São Paulo,
o Conrado é o comentarista mais imparcial do Brasil, ouvinte. Ele tem que ser respeitado.
o Jax, assim, eu esperava que a gente não fosse acertar campeão, seria muita sorte acertar o campeão, porque assim, é muito difícil no começo, você tem uns caras que começam a mil e quase sempre é assim, cara, os caras vão perdendo força e espaço depois, mas eu acho que assim, pelo menos pra entre os cinco primeiros, vocês aí tiveram até melhor que eu, porque eu vi aí o Júlio e o Stefano botaram o São Paulo entre os cinco, pelo menos, olha lá, ó. Eu não considerei São Paulo. Eu considerei um Palmeiras que tá em sétimo hoje. Eu considerei... Os Colorados podem, assim, tipo, acho que eu sou o gremista mais bacana que os Colorados já conheceram na vida. Eu botei eles como vice-campeão.
Pelo lado bom aqui, ó, um ouvinte mandou um Twitter aqui falando que, pra confortar a gente, ele mandou aqui, ó, pelo menos vocês citaram três dos cinco que estão lá. Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional, pelo menos estão no top 5.
Exato. Né?
Então, o nosso palpite também aí, tirando a zoeira do campeão, mas dos top 5, a gente acertou 60% aí, praticamente.
Inter, Atlético, Flamengo, Inter, Flamengo, Palmeiras. O 3 também, o Júlio, Inter, Flamengo. É, todo mundo acertou 3, né?
Isso. É, mas eu queria só fazer uma observação importante aí, ó.
Mas...
Que... Uma unanimidade, uma das unanimidades que a gente colocou.
Meu Deus do céu.
Se chama Vasco da Gama.
Vasco.
Os quatro apostaram no Vasco da Gama entre os cinco primeiros, cara.
É o Ramonzismo.
É mesmo, Ramonzismo. Ramon é o técnico, né?
Na próxima temporada, eu prometo pra vocês que não vou mais me emocionar como eu me emocionei com esse Vasco.
O Vasco desse Ramon aí tá parecendo... Ficou tanto tempo na liderança... Quanto à música do Ramones. Durou igual a música do Ramones aí.
Oi, Stefano.
Pior que ficou mesmo.
O Vasco ficou no top 5 no Brasileiro, igual o Corinthians ficou na pré-Libertadores. Foi coisa de uma semana. É, acabou o sonho.
Cara, não sei porque diabo a gente imaginou que o Vasco iria pra Libertadores, cara. É surreal. A menos que o Lucha, sei lá, né?
Mas sabe o que é isso?
Eu lembro da gente falando assim, ó, pelo menos uma pré-Libertadores.
Exatamente, uma pré-Libertadores, os caras estão ameaçados de não pegar nem Sul-Americano, estão ameaçados a cair, né, mano?
E sabe o que é isso? Eu acho que, meu querido ouvinte, nós aqui, comentaristas, acho que a gente foi... Especificamente pro Vasco, a gente palpitou com a emoção. Porque o Vasco tava vindo de vários anos na draga feroz. E do nada ele chega, tava vice-líder na época, era líder, foi líder. E emocionou. Qualquer brasileiro botava fé no Vasco, porque quem viu o Vasco de uns anos pra trás, falou assim, não, agora vai. Arrumar o Vasco. Pagar as contas, tudo mais, mas eu acho que a emoção pesou na nossa decisão nesse caso, viu, gente? E, meu querido ouvinte, como os membros aqui já disseram, o Vasco tá mais pra brigar na Z4. E falando em Z4, nesse dia do quarto podcast, no primeiro mês de vida do Futebol É Isso, a gente também fez o nosso palpite de rebaixamento. Vamos mostrar lá. Põe aí no telão aí, Júlio Clay. Ó, palpite de rebaixamento, hein, gente? Ó, nosso comissário Gordon do Sul aí, Douguinha. O Doguinha foi audacioso e foi corajoso e tá dando certo. Ele colocou Botafogo, sim, Botafogo de Ronda, Barco Furado, Coritiba, Goiás e o Bragantino. O Doguinha, inclusive, foi o único dos comentaristas que colocou o Botafogo aqui como queda, hein, gente?
Vocês lembram que eu falei, né?
Lembro.
E que eu falei do Botafogo que eu tava colocando ele porque Ronda não era critério pra salvar o Botafogo da draga que vinha do momento que vinha. Então, assim, não me surpreende o Botafogo aí. E, ó, é mais fácil o Bragantino realmente não ser rebaixado esse ano do que o Botafogo escapar. Considero que o Vasco tenha mais chance de escapar, mas o Botafogo não escapa. Isso assim, ó, surpresa seria se o Botafogo escapasse esse ano, porque não consegue mostrar poder de reação, tá, arrebenta, aliás, os três ali da lista que eu coloquei, Goiás, Coritiba e Botafogo, esses três assim, ó, o único que ainda tenta esboçar alguma coisa é o Goiás, porque o Coritiba e o Botafogo assim, ó, Coritiba eu também falei na época, o Coritiba veio pra cair, O Coritiba ele veio pra cair mesmo, é. Sabe? E acho que é a opinião de todos, né? Porque eu tô vendo que o Coritiba tá na lista de todo mundo ali.
É, o Coritiba foi
a oportunidade. É a draga do Brasil. Todo mundo bota, é a âncora. O Coritiba é a âncora. E tirando isso, a gente tem alguns polêmicos aqui, né? Alguns mistos, né? Eu mesmo, apresentador aqui, Jax, eu coloquei esporte diferente da listagem do Doguinho. O Júlio Clay também pôs o esporte, mas o Júlio Clay foi audacioso também. Ele mandou um Atlético Paranaense na Série B do ano que vem.
É, isso aí eu usei mesmo, mas se você olhar ali, o Atlético Paranaense, ele tá perigando, ele chegou a beirar a zona de rebaixamento. Ele tá com 3 derrotas seguidas, eu tô confiante no rebaixamento do Furacão. Acho que eu tô sentindo aqui, ó, nas minhas previsões, que o Furacão cai, que o Atlético cai.
O Júlio Clay, agora tem um momento engraçado aqui que um ouvinte lembrou. É uma corneta pro Stefano. É uma corneta pro Stefano.
Eu já sei.
Essa já.
Que eu tô pensando.
Olha a pergunta do ouvinte. Stefano, você em programa anterior falou que o Ceará era campeão da Copa do Brasil e você me tá aquele como campeão do rebaixamento.
Só tenho um negócio pra isso aí, ô Crisão. Posso?
Pode.
Meu problema é amar demais. Eu amo demais o Ceará. Um campeonato ali no mata-mata ali.
Mas que amor estranho, velho. Você rebate um canto e...
É, porque a gente... O amor realista, ô Doguinha, entendeu? No campeonato mata-mata ali, vai que tivesse um dia inspirado, dá pra chegar mais longe. Mas no BR eu achei que a gente não ia conseguir. Graças a Deus, aí eu tava errado.
Sabe que você lembrou o Palmeiras. Palmeiras teve uma dessas, né, que ele ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado no mesmo ano, né?
É, em 2012 o Palmeiras fez isso mesmo.
É.
E se eu não me engano, foi com o Felipão, né, era o técnico do Palmeiras na época, certo?
Foi com o Felipão.
Caralho, velho. Que coragem. Aí tem coragem.
Bom, Júlio Clay, você pode pôr a tabela do brasileiro aí de novo pra gente discutir aqui?
Tá na mão.
Bom, meu querido ouvinte, agora a gente vai mostrar aqui a tabela com base de hoje, na primeira semana de janeiro aí, como que tá o Z4 hoje.
Então, Jax, ó, Z4, a zona do rebaixamento aí, marota. Vasco da Gama, 17º.
Nossa, meu, que vergonha.
Eu coloquei o Vasco em terceiro, cara.
Nossa,
Vasco. Achei que o Vasco ia brigar pelo título. O Goiás, né? Esse aí foi meio que o quase unânime ali. Botafogo, que só o Doguinha colocou. E o Coritiba, esse aí a gente acertou bem, viu? Porque todo mundo colocou.
Mas, cara, olha só. Vamos fazer um exercício aqui. Bragantino tá com 31 pontos. Sport Recife tá com 29. Tá ali, bicho.
O Stephanie, sabe o que é o pior? O Fortaleza, que ninguém botou fé, também tá perigando pra cair, mano.
O Fortaleza, o problema dele é... Lembra que nós falamos no episódio aí? Fortaleza só funciona com Rogério Ceni, velho. Sem Rogério Ceni, Fortaleza não anda.
É impressionante. Foi só o cara sair do Fortaleza...
Aconteceu duas vezes, né? O ano passado, quando o Rogério Ceni saiu pro... ano retrasado, melhor dizendo, quando ele saiu pro Cruzeiro, o Fortaleza só decresceu. Foi só o Rogério Ceni voltou a vir as vitórias. Eu não consigo entender o Fortaleza. Ele só funciona com o técnico.
É.
O meu membro de bancada, eu posso fazer uma pergunta complicada para vocês quatro?
Claro, manda aí.
Manda.
Ó, vamos lá. Eu vou começar com o Júlio Clay, hein? Opa. Júlio Clay, vamos supor que se acabasse hoje, ó. Vasco da Gama, Goiás, Botafogo e Coritiba caíssem.
Certo.
Ó, seja sincero e direto, Clay. Na sua opinião, com esses quatro na Série B, Cruzeiro pega entre o G4 da Bezinha?
Com o Luxemburgo, o Vasco vai subir. Isso aí eu tenho certeza. Que o Luxa, mesmo caindo no Vasco agora, ele vai conseguir subir depois na Série B. E, olha, pra ser bem sincero, Jax, Sinto muito aí o torcedor do Cruzeiro, né? Do ex-clube de futebol Cruzeiro aí, time que encerrou as atividades em 2018, 2019. Mas eu acho que não, cara. Talvez o Botafogo fique ali em 2022 para fazer a companhia, né? Na terceira temporada ali.
Discordo, craque.
Stefano, sua opinião.
Só o Vasco sobe, mas o Vasco ele já subiu não sendo campeão da série B. Ele já subiu, se eu não me engano, em terceiro ou quarto. Eu sinceramente já perdi as contas de quantas vezes o Vasco caiu. Eu sei que ele caiu bastante, vou mandar um abraço pro Honório, que ele foi ver o 100º jogo do Vasco na série B, fazendo um desejo aí da namorada, esposa. Só, então esse é o Vasco.
Oi, Stefano, pra você o Botafogo não volta em 2023?
Eu acho que periga não voltar. Acho que o Vasco sobe, mas não seria campeão. Acredito que o Cruzeiro talvez suba, sim.
Eu acho que o Cruzeiro sobe, o Vasco sobe em segundo, é vice-campeão da Série B, e o Cruzeiro vai bater na trave, o Jax.
Nossa, ó, ouvinte, polêmica, hein? Grave isso daí. Douguinha, sua opinião sobre isso daí? Cruzeiro tem chance, o Vasco sobe, o que você acha?
Na próxima, sim. Discordo aí um pouquinho. Acho que do Júlio, não lembro agora do Stefano, o que ele falou. Mas o Cruzeiro, eu tinha pra mim que ele não ia subir agora, porque ele caiu bem desmoralizado. Mas caiu bem desmoralizado de uma forma. E não foi só pela desmoralização, assim. Ele não se organizou o ano inteiro. E nem tinha como. Quando pensou em se organizar, tomou o gancho da FIFA, perdeu 6 pontos. Se você pegar a pontuação do Cruzeiro hoje, somar 6 que ele perdeu na FIFA, ele poderia estar pensando em subir para a Série A. Sim. Só que, na pandemia, eu vi reportagem ao longo do ano, conseguiu aumentar ainda mais a dívida, mesmo estando na Série B, tá? Então eu sabia que o Cruzeiro não ia subir. Para mim, o Cruzeiro não ia subir. Mas assim, o Cruzeiro começou a se organizar. O Cruzeiro já, olhando o que ele está jogando hoje lá na Série B, já não é aquele time do tipo, tô com medo de cair para C. Então esse ano, claro, a gente já sabe que não vai subir. Mas eu acho que eles vão se organizar um pouco mais, agora as coisas já estão mais frias lá. Conta eles vão ter para pagar, mas tem muito clube por aí, inclusive o Atlético Mineiro, né? Tá devendo pra caramba. Então, eu acho que pra próximo o Cruzeiro sobe. O Vasco, se ele cair, ele sobe. O Vasco, ele ainda tem aquela gordurinha, tem aquela pegada de subir, assim, apesar de ser meio draguinha, assim, ele não... Perto da Série B, ele ainda se banca. Agora, o Botafogo não é nem... O Stefano falou que ele periga não voltar. Eu já pensei dias atrás sobre o Botafogo, eu vou ser bem categórico, se ele cair dessa vez não volta mais, vai ficar aí uns 3, 4
anos. Eu acho que o Botafogo tá ameaçado a cair, não voltar mais, cara.
Não tem condição, o clube tá assim, ó, uma lasca. Não foi à toa que eu botei lá no começo do ano o Botafogo já rebaixado, porque já tava perceptível, a coisa tá assim, ó, sabe... Tem clube aí passando dificuldade, tu vê o Santos tá passando dificuldade, tu vê aí o Inter ainda tá passando dificuldade financeira, mas os caras se reinventam, os caras se organizam, os caras botam lenha pra queimar, tanto é verdade que o Santos botou o Grêmio pra correr na Libertadores. Então assim, ó, o Botafogo não tem isso, velho. O Botafogo tava no início do ano tentando fazer do clube uma sociedade anônima, velho. Pra vocês verem o nível do desespero. Quer dizer, vocês acham que um clube desses volta, depois que cair, já volta? Com o Cruzeiro lá, entendeu? Olha hoje a Série B. Isso é pena que a gente não tem a tabela aí agora, porque e também já tá em cima do horário, mas se for ver a Série B hoje, tem 4 times ali, assim, relativamente interessante, querendo subir. Vai subir provavelmente Chapecoense e América, não nessa ordem. Mas tava ali Juventude, Cuiabá, não sei mais quem que tava por ali.
Doguinha.
E aí tem um par de gente ali, cara, tentando. Cara, o Doguinha. Botafogo vai sofrer. Botafogo vai sofrer.
Coloquei a classificação aí no...
Olha aí, ó. CSA, de novo tentando voltar. Guarani, Ponte Preta, entendeu? O Juventude perdeu hoje pro Cuiabá, tá? Mas tá ali em quarto. Sampaio Correia agora deu uma desacelerada, creio que não vai mais fazer muita coisa. Hoje, da Ponte Preta pra cima, são 7 candidatos. Aí tu bota Botafogo e Ponte Preta, velho. O que tu espera do Botafogo? Entendeu? Aí tu bota Botafogo e Guarani. Desculpa, Guarani é melhor. Ah, eu discordo, Doug. Pode discordar. Guarani é melhor que Botafogo.
Meu Deus.
Concordo.
O Guarani hoje ganhou da Ponte Preta. Olha, o Guarani hoje ganhou da Ponte Preta. Tá?
Produção,
o Guarani joga bola, pelo menos. De Série B, mas joga. Entendeu?
Vamos cortar o microfone.
O terceiro lugar, Cuiabá. Vocês lembram do Cuiabá? Eliminou o Botafogo na Copa do Brasil. Acho que o Botafogo volta pra Série A? Sim, volta nada.
Ô Doguinho, agora você rasgou o verbo. Ô Conrado,
opa,
o senhor, que a galera que já considera você como um torcedor aí da fé, né? Que você põe a fé no seu time e é muito chegado na fé, né? A palavra fé pra você é muito forte. Hoje, nesses 4 que cair, na sua opinião, quem que você bota fé pra... Bota fé, tá? Não é o Botafogo. Quem que você bota fé pra subir aí no, na Bzinha, na A de novo?
Cara, eu até coloquei a tabela aqui também. Agora que eu vi que o Júlio já voltou. Cara, desses times aí, eu boto fé que 2 conseguiriam voltar. Que é o Vasco e o Curitiba, cara. Porque o Goiás... Você praticamente não vê o time do Goiás mais, e o Botafogo não tem como, cara. Não tem
nem fogo bota, né? Nem fogo mais bota.
É, fica complicado, cara. Porque, eu tava até comentando com um outro amigo esses dias, flamenguista, cara. O cara até tava falando, putz, apesar de eu ser flamenguista, eu fico chateado porque no Rio só tem o Flamengo hoje, parece. E realmente, cara, entendeu? Os times do Rio é cada vez pior, cara. Só o Flamengo que salva, entendeu? Depois o Flamengo meio que tomou vergonha na cara aí, segurou 1-0 sem ganhar nada, e daí conseguiu investir recentemente, né? Mas os outros times do Rio não tem como, cara, e o Botafogo consegue ser o pior deles, entendeu? E é o que o nosso amigo falou, cara, não adianta, cara, o Botafogo se cair, é muito difícil de voltar, cara, é muito difícil mesmo, entendeu? A chance de voltar é muito pequena, porque a Série B é um campeonato que tem muita... Tem uma correria, tem que ter uma resistência, né? E o Botafogo não tem elenco, não tem plantel pra isso, entendeu? A perigo é cair de novo, cair pra Série C.
Cara. A Série B não é mais Asa de Arapiraca e América de Natal, não, meu amigo. A Série B é outro... Cara, eu sempre digo isso, tem uma coisa que a gente tem que reconhecer, é verdade. O dia que o Corinthians caiu pra Série B, que passou a Série B, que as televisões chegaram a fazer... A Série B parecia Série A naquele ano. Todo mundo queria cobrir os jogos do Corinthians. O dia que o Corinthians caiu pra Série B, velho, a Série B virou outra coisa. A Série B nunca mais foi a mesma. Entendeu? Tipo, o clube grande caiu, o Inter caiu e voltou, não passou a mesma vergonha que o Grêmio passou. Tipo, virou piada mesmo, mano. Não sei, daqui a pouco volta e tá. E ninguém nem lembra que o Inter caiu. Entendeu? O Grêmio caiu e voltou, e eu lembro da época que o Grêmio voltou pra Série A no ano seguinte. Deus livre, até o Grêmio se organizar e voltar a ser Grêmio, os caras só mijavam no Grêmio, entendeu? Então, depois do Corinthians, velho, a Série B foi outra coisa. Isso é uma coisa assim, que eu acho, que eu reconheço no Corinthians, velho. Os caras transformaram a Série B deram um outro patamar pra Série B, velho. Então, assim, tu vê os clubes lá na Série B hoje, os caras investem bastante, velho, sabe?
O retorno é muito grande, né, cara? Até do pay-per-view, inclusive, você vê que o pay-per-view ele vende muito bem a Série B.
Ganhou um status, né, depois que da passagem do Corinthians lá. A Série B ganhou um status. E outra, os clubes que estão lá, tão, você vê os patrocínios, são patrocínios interessantes, não são patrocínio, qualquer patrocínio. Não é coisa de Série D, não, meu amigo. É coisa interessante. Tem clubes ali que tem patrocínio de time de Série A, velho. Ó, o Juventude é patrocinado pelo Banrisul, igual o Grêmio Inter. Entendeu?
Bom, é isso aí. Deixa eu só encerrar esse Série B aqui, gente. Uma homenagem agora. Um ex-amigo nosso aqui de trabalho aqui na nossa vida pessoal aqui, chamado Confiança, mandou um salve pra gente no Twitter aqui, pra gente dar um destaque pro Confiança dele aqui, ó. o Associação Desportiva Confiança, que chegou da Série C ano passado, foi pra B e tá terminando na frente do Cruzeiro a Série B, hein? Muitos falavam que ia voltar pra Série C, o Confiança permaneceu na Série B. Boa. Um abraço aí, Confiança, aí, ó. Primeira vez aí na Série Bzinha aí, o time do Sergipe, aí, ó, lá de Aracaju. Primeiro time aí de Sergipe aí, representando bem aí a Bzinha, ó. E se bobear, boa, esse time vai ficar na frente do Botafogo ano que vem, né?
Ah, vai. É que falta esse Botafogo, Jackson, é confiança.
Vai seguir, boa, é verdade. Lá sobra, né? Lá sobra confiança. E pra gente finalizar aqui nosso podcast, gente, é... Bom, como eu já disse pra vocês aí no meio do podcast, tava rolando, né, durante a apresentação nossa, o primeiro jogo de ida da Libertadores da América, né? Libertadores!
Como é que é o negócio?
No jogo do um lado da chave foi Palmeiras e River Plate, né? E no outro jogo, que vai ser um jogaço, temos brasileiro também. Nós temos Santos, liderados por os meninos, né? O Soteldo, o menininho aí, o oitavo anão. E Marinho, né? Hoje o melhor jogador em atividade brasileiro.
Sabia não?
Contra tradicional Boca Juniors, né?
E aí, galerinha, beleza? Júlio Clay falando aqui, editor do episódio, participante também do Futebol é Isso. Tô interrompendo rapidinho aqui, só pra falar um pouquinho sobre as semifinais aí da Libertadores, né? Como vocês já devem ter percebido, a gente gravou antes do começo dos jogos da semifinal. Aí, durante as edições aqui, a gente concordou em fazer uma análise rápida a respeito dos jogos, só que aí acabou que o pessoal não pôde gravar e ficou só... Resolvi eu mesmo vir aqui falar um pouquinho sobre os jogos, né? Vocês já devem ter acompanhado, né? Você que acompanha futebol aí, o Palmeiras garantiu a vaga dele. Primeiro jogo, vitória por 3-0 na Argentina. E no segundo jogo tomou um susto. Perdeu por 2-0 no Allianz pro River Plate, mas ali o Everton conseguiu segurar a barra, o VAR também. Atuou bem ali, acabou salvando o Palmeiras. Palmeiras classificado. Na outra chave, Santos e Boca. Primeiro jogo 0-0 no La Bombonera. O jogo também foi marcado por polêmica. Teve um VAR que não foi acionado. Fez uma análise rápida ali num pênalti, suposto pênalti em cima do Marinho. Só que isso não foi necessário para o Santos, porque o Peixão aí, o nosso grande Peixão, que eu sou apaixonado, venceu o Boca Juniors por 3-0 na Vila Belmiro, deu um baile, um chocolate, um show de futebol aí, ó, show de futebol, que termo horroroso, mas venceu, né, isso que importa, né, ouvinte, venceu por 3-0, uma grande vitória do Santos, uma atuação gigante do Marinho, do Soteldo, do Lucas Veríssimo, né, que foi vendido aí, entre outros jogadores, o Alisson também fez uma grande partida, Pará, gigante, e o Santos garantiu a vaga para a final da Liberta 2020/2021. O jogo vai acontecer no dia 30 de janeiro no estádio do Maracanã. Será então entre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. É um jogo aí sem, digamos assim, favorito, talvez o Palmeiras por conta do investimento, por conta do custo do elenco ali, mas o Santos também é franco favorito por conta da campanha que fez, né? Grandes vitórias e grandes resultados ali que foram aplicados em rivais relativamente mais fortes do que os rivais que o Palmeiras enfrentou, né? Com exceção, obviamente, ao River Plate. Então é isso aí, gente. Uma análise bem rapidinha a respeito dos jogos, tá? Os nossos participantes, eles fizeram os palpites. E aí a gente vai bater agora para ver quem que acertou e quem que errou. E o campeão vai ficar só para depois do dia 30 mesmo. Falou!
E pra gente fazer isso aí com maestria, eu quero os palpites de novo, né? Vamos lá. Libertadores. Bom, a gente colocou, só pra vocês lembrarem aqui, ó. Dolguinha tinha colocado, de um lado, Grêmio e Flamengo, mas isso não aconteceu. Eu, Israel Jacks, coloquei Santos e Boca, e isso aconteceu. Finalmente, um palpite certo aqui nessa bancada que eu fiz. Júlio Clay, menino da Vila, imparcial, bancou o Santos. O Santos tá na semifinal, mas era contra o Flamengo. E o Stefano também, o menino cearense aqui nosso, também tinha colocado Santos e Flamengo. Bom, Pelo menos o que a maioria aqui da gente acertou era o Santos, né? O Santos surpreendeu mesmo, né? No papel tinha muitos times que eram maior que o Santos aí, pelo menos em papel de elenco, de salário, mas o Santos na bola superou, inclusive o Grêmio, que era um time tradicionalíssimo em Libertadores, e foi uma quarta de final muito forte. E do outro lado, Douguinha acertou, foi River e Palmeiras, mas Palmeiras já abriu 3-0. Eu, infelizmente, tinha colocado Libertar e River, mas o Palmeiras não libertou o Libertar para jogar com o River. Júlio Clay colocou... Coitado, Júlio Clay. Colocou Suco Del Valle, nosso querido Suco Del Valle contra o Palmeiras, mas o Suco ficou no meio do caminho. E o Palmeiras e o Stefano também foi de Suco Del Valle e Palmeiras.
Mas o Stefano e o Júlio se abraçaram em tudo, né, velho?
Sim, foi no momento que o Stefano tava dando um apoio moral pro Clay. O Clay é o menino da vila, o Stefano tava dando aquele apoio pro menino da vila e deu uma fortalecida. Mas agora, gente, é pra rever aqui. Anderson Duguinha, Palmeiras 3-0 na ida no River, já era?
Eu até falei, comentei em off com vocês aí que o Grêmio ganhou de 2-1, se não me falha a memória, um jogo de ida do River 2 anos atrás, mas o River reverteu em Porto Alegre. Mas ali é 3-0, né, amigo? E o Palmeiras não é um time que vai tomar mais de 3 gols do River, não nesse momento, do jeito que o Palmeiras tá. O Palmeiras não tá ruim também. O Palmeiras, assim, já despriorizou, é o Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras vem bem.
É.
Claro. É meio estranho até eu falar isso, porque na verdade passou pelo América, mas passou assim, bem sofridinho até pelo América, na Copa do Brasil. É bem complicado, porque a gente não sabe como é que tá o River, como é que tá o Campeonato Argentino. A gente teria que saber mais como é que tá o River para tentar entender esses 3-0. De qualquer forma, por mais que o River se recupere, acabe ganhando no Allianz Parque, eu acho que o Palmeiras está na final agora.
Nosso imparcial da fé, Conrado, já era também? Você concorda com o Douguinha?
É, cara, eu acho que realmente o Palmeiras já está na final. Já. 3-0 é uma vantagem muito boa. E sem contar que foi na Argentina, foi fora de casa, né? Aí fica puxado daí pro River Plate e reverter isso aqui no Allianz Parque. Acho que já deu, Palmeiras na final mesmo.
Bom, para agora, para alegria de Júlio Clay. Júlio Clay, ele adora, né? Clássico contra o Palmeiras. Júlio Clay é um menino da vila que, desde a época do Ricardo Oliveira, né? Atacante, aquele pôs a máscara lá de porquinho, fez a caretinha. Então, pro Júlio Clay, você tá feliz, né, Clay? Com o Palmeiras aí encaminhando a vaguinha pra final, né?
O River, ele iria chegar na terceira final seguida, né, da Libertadores, né? Os caras foram campeões de 2018, perderam pro Flamengo no ano passado e estavam aí próximos de chegar na final. Eu não vou dizer nunca pro River, porque a gente tá falando de um time que meteu 6-2 no Nacional, fora de casa, no jogo de volta da semifinal, das quartas, né? Mas é aquilo que o Douglas falou, não dá pra comparar o Nacional com o Palmeiras. São muito distintos ali, eu acho que o Palmeiras está vivendo um momento muito melhor do que o Nacional, não é o time, chega nem perto do Palmeiras, talvez, assim, em elenco, em orçamento, em investimento, mas assim, cara, eu também acho que o Palmeiras já está na final, cara, julgando pelo que o Palmeiras está jogando, pelas campanhas que o Palmeiras está fazendo aí, tanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores, pode-se dizer que o Palmeiras já é finalista.
Mas eu acho que o Stefano vai de River ainda, Stefano. Acredito no River?
Claro!
4-0 em São Paulo, Stefano?
Vai ser 5-1.
Gostei, gente. O cearense, o Stefano é o nosso Lisca doido aqui de bancada. Ele acredita mesmo no impossível. Nunca vai perder a fé. E já que você tá acreditando em River, Stefano, você tinha colocado a Del Valle do outro lado, mas... Boca e Santos, Stefano.
Cara, eu acho que vai dar o Boca. Acho que vai ser 1-0.
Sofrido. Bonia. Jogo sofrido.
Vira a volta.
Então, pra você, Stefano, Santos e... Boca e River de novo?
Boca e River.
Boca e River. Júlio Clay.
É, cara, eu sou santista, né, gente? Sou torcedor, mas eu sou, acima de tudo, imparcial. E eu sou um torcedor que sabe aceitar que o Santos corre por fora. Então,
eu não acredito que eu vou ouvir essa jogadeira de novo.
Boca é franco favorito nessa semifinal. Nem Deus, nem o grandíssimo altíssimo tira essa vaga do Boca Juniors.
Pois é, o melhor espaço aí, eu preciso falar. Cara, pessoal, seguinte.
Muda o nome aí,
esse cidadão aí, esse chorão, veio com a maior ladainha no nosso grupo do WhatsApp, tá? Ele passou assim, ó. Toda quarta e final, meu Deus, eu tô com medo do Grêmio, eu não sei o que eu vou fazer, não vou nem dormir hoje, tá? Veio com essa ladainha aí, ó, que o Santos corre por fora, que o Santos, ah, coitado, coisa nenhuma, meteu 4-1 no Grêmio, deu de chinelada na bunda, ainda cuspiu na cara do Renato, e vem, ai, eu acho que eu tô com medinho do Boca Juniors, ah, pelo amor de Deus, Júlio. Só que me faltava. Seja torcedor do Santos, vota lá, eu banco. Santos e Palmeiras na porra da final. Vai pegar fogo em São Paulo mesmo. Vai todo mundo aglomerar.
Mas aqui é profissional, Doguinho. Aqui é análise profissional.
Ô, Doguinho.
Amadorzão da porra, meti o Grêmio mesmo. Eu sabia que o Grêmio não ia. Foda-se, é meu time. Vou meter o Grêmio.
Ô, Doguinho, teve.
Então tá bom, Jax, o Doguinho me empoderou. Tô empoderado. Vai ser 7-2 pro Santos amanhã. Nossa. Na Argentina. E 7-0 na Vila Belmiro. 7-0 na Vila Belmiro e 5 gols no Marinho.
Eu não sabia que eu tinha te empoderado tanto assim também, né, velho? Porra.
Ele vai contar aí, porque estão chegando perto dos 1000 gols dele.
Cara, vou dar meu palpite rapidão aí já pra aproveitar que eu tava falando. Cara, bem difícil entre Santos e Boca. Bem sinceramente, eu tô achando bem difícil dar o palpite. Eu vou, assim, ó, dar uma... eu cobrei o Júlio, porque o Júlio é torcedor do Santos, tá? Eu vou colocar o Boca na final. Pelo fator... puxa-saquismo Comebol, Diego Maradona. Mas, assim, ó... Se o Santos for para a final, gente, não me surpreende nem um pouco. Não me surpreende nem um pouco. O Santos não vai passar vergonha pro Boca. Eu acho, tá? O Santos não vai passar vergonha pro Boca. O Santos mostrou que tá concentrado para jogar as Libertadores. Pode até ser que não passe, mas passar vergonha eu acredito que não. Vou botar o Boca, tá? Porque eu tenho que pôr alguém. Agora, se o Santos passar para a final, não me surpreende, não vai me surpreender, não.
Ô, Jack, só colocar um negócio aqui, ó. Eu acho que o Boca ele vai vir bem mordido mesmo por conta do Maradona, né? O Boca vai querer ganhar essa Libertadores a todo custo por conta do Maradona, por conta da morte do Maradona. Mas eu acho que o Santos, sim, é gabaritado pra tirar o Boca, cara. Assim, o Grêmio, pra mim, era favorito mesmo. Falo zoando assim, mas o Grêmio era mesmo favorito contra o Santos. A mídia colocava o Grêmio como favorito. Né? A ESPN, a Fox, todo mundo tava colocando o Grêmio como favorito. Só que o fato do Santos ter feito 4 gols no Grêmio, ter feito o jogo que fez fora de casa lá no Olímpico contra o Grêmio, eu senti ali que o Santos, opa, essa molecada aí tá preparada, entendeu? Esses moleque agora pode provar que pode chegar na final do Libertadores. Então, assim, nada tira a oportunidade do Santos chegar. Mas o Boca vai complicar, porque é aquilo que a gente falou, né? O Boca Juniors tem a questão do Maradona aí. E tem a Comebol, né? Que a linda da Comebol gosta muito do argentino.
O que é que tá estudando Duolingo aí enquanto nós estamos falando, velho?
Tem alguém estudando Duolingo mesmo, tô com barulho.
Uma teoria ofensiva, galera, desculpa.
Nossa, cara. Problema oferecimento Duolingo.
Mantém isso, não tem isso aí.
O clima do programa, mas não precisava falar, foi muito bom.
Não sei, isso não corta não, Júlio.
Bom, e eu, né, pra fechar, eu vou manter ainda meu palpite, Santos e River. Eu tô igual o Stefano. Eu acho que não vai ser 5-1, mas eu acho que o River mete um 3-0 na volta, devolve e passa nos pênaltis. Eu acho que vai dar. É, eu acho que vai. Vai ter expulsão pro Palmeiras lá no jogo de volta também. E o River vai. Eu acho também. E tem que baixar um pouquinho a bolinha do Rony. O Rony tá achando que ele é o Cristiano, ele é Messi. Ele faz gol, ele aponta pro gramado, eu tô aqui. Então, tem que baixar um pouquinho a bolinha. Ele não é o Romero pra fazer isso, então...
Ah, não, não, não. Vamos acabar com isso.
Estamos a 0 dias sem menção o Romero nesse podcast. Ah, não.
Ela vai ter que fazer isso, tá na hora de encerrar o podcast, pessoal.
Bom, é isso, gente. Pra...
Você nem
lembra o
palpite,
hein, pô?
Nossa, mesmo.
É, o Jackson tá encerrando aí.
E Conrado?
Então, na Libertadores aqui, eu acho que realmente, acho que o Santos passa pelo Boca Juniors, vai ralar, mas passa. E fazer o quê, né? Acho que é Santos campeão, né?
É, tetracampeão?
Santos campeão em cima do Palmeiras, passando o meu tricolor em número de títulos. Quem Olha diria?
Só.
Mas eu acho que é o Santos mesmo. O Franco Atirador acabou virando favorito.
Pode ser Conrado, agora mudando um pouco de América pra Copa Linguiça aqui, ó. Linguiçona. Grêmio, né? Mais uma vez. Grêmio é muito também copeiro em Copa do Brasil. Se não me engano, é o maior clube aí, campeão de Copa Linguiça.
É o Cruzeiro ainda.
É o Cruzeiro ainda? Tá.
É.
Então, mas o Cruzeiro também chega junto. Chega junto.
Sentiu a fé, né? Sentiu a fé, né? É o Cruzeiro ainda.
É. E Grêmio e Palmeiras, gente. Conrado, seu São Paulo ficou aí no caminho, né? Mas um palpite sem clubismo aí. Grêmio e Palmeiras.
Conrado que apostou São Paulo e Palmeiras, hein?
É. Apostei
São Paulo e Palmeiras, verdade. Tristeza, viu? então. na verdade, eu acho que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil aí. Renato Gaúcho vai fazer história aí.
Bom, se ganhar de novo, acho que vai ter que ter outra estátua. O cara vai mandar pra outra estátua lá, né?
Eu vou ajudar lá a construir essa porra também.
e falando nisso, agora o cara mais sem clubismo do Rio Grande do Sul, né? Anderson Doguinha, seu Grêmio, mais uma vez aí, chegando agora tentando buscar ser tetracampeão da Copinha aí.
Quem é que acertou o palpitão? Quem?
A mosca, hein, parabéns.
Isso, boa, a galera no Twitter. A galera no Twitter parabenizando o Doguinha aqui, falando que o Doguinha é evidente.
Obrigado, meus fãs.
Ó, Doguinha Diná, Doguinha Búzios, Doguinha Cartinha, Doguinha Valete Zap, tá brincando.
Doguinha Diná é escambau, velho. Eu sou igual o Renato Gaúcho, eu confio no meu grupo. Tira essa porra aí.
Ô, Doguinha, a galera falou que você apostou no Palmeiras na final.
Tira esse cara da lista ali, ó. Tira essa porra. Ali é Grêmio.
Só lembrando que essas hashtags aí do Twitter também funcionam no Pornhub.
Ô,
Doguinha.
Ctrl-C, Ctrl-V na opção do... Vai sair pelado na rua. É Grêmio. Não, se o Grêmio for campeão, eu não vou sair pelado na rua, não. Vou sair pelado na rua, se eu nem for campeão do mundo um dia. Se o Grêmio for campeão, eu não sei o que eu fazer, porque eu tô morando em Balneário Camboriú, tem uns caras muito sem noção aqui, velho. Acho que se eu inventar alguma coisa muito louca, os caras vão me superar tranquilo, os caras fazem umas coisas absurdas aqui.
Então, beleza. Ó, Doguinha de novo aí, ó, emocionado, Doguinha Portaluppi, Grêmio bancando, tetracampeão, felicidade no Sul e muito chimarrão, né, Doguinha?
Graças a Deus, vai dar tudo certo, eu tenho fé.
Beleza. Vamos lá, então. Stefano. Grêmio e Palmeiras, Stefano.
Ceará.
STJD vai anular os jogos da Copa do Brasil.
Ó, gente, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, tá, meu querido ouvinte? O Stefano se nega a dar um campeão. Ele vai ser igual o Sport 87. Ele vai dar Ceará aqui. Ceará, vozão na veia. Beleza. Júlio Clay.
Meu Deus, tô passando mal. O que eu apostei? América e Grêmio. Apostei América e Grêmio. Eu acreditei no sonho mesmo do Lisca doido. Achei que ele ia ser campeão ali. Infelizmente não deu, né? Roubado, né? Vai lembrar aí a denúncia, roubado pelo Palmeiras. Na Caruda. Mas é... Eu acho que o Grêmio vai ganhar, cara. Eu acho que o Grêmio... O Palmeiras tá focado na Liberta. Os caras agora meteram 3 no River, vão ter que se preparar, o jogo, se eu não me engano, vai ser antes da final da Libertadores. Então eu não acho que o Palmeiras vai botar pilha pra esse jogo da final. Até porque o Grêmio tem jogador ali que bate, né? Tem uns caras ali que pode chegar, pode machucar algum jogador do Palmeiras ali.
Ah,
eu não sei.
Tirar esse caneco da gente, tô torcendo pra que chame na voadora mesmo, nem tô.
Eu acho que vai dar Grêmio, cara.
Bom, eu vou ser o único patinho feio aí, eu vou pro Palmeiras.
Olha.
Infelizmente, eu vou pro Palmeiras porque...
Alguém tem que ganhar, né? Vai que o Palmeiras ganha do Grêmio.
Tu não gosta do Grêmio, tu sempre vai contra.
Não, é que eu vou pro Palmeiras mesmo por causa do momento mesmo. Por causa de elenco, sabe? De muito jogador, ainda mais... misturando com o brasileiro, eu acho que vai dar um Palmeiras por causa do momento aí, emendando principalmente esse jogo da ida, que deu muita moral pro Palmeiras, hein?
O Stefano lá pode botar Palmeiras, porque toda vez que ele torce contra o Grêmio, dá certo.
Ah, eu vou de Grêmio.
Puta que pariu, agora fudeu. Desculpa o palavrão aí, pessoal, mas é que esse cidadão aí, esse cidadão chama o azar pro sul.
Nem Deus tira
o tiro. Não, louco, tira isso aí. Tira isso aí, ó. Senhor meu Deus, eu não tenho culpa disso.
Ah, meu Deus, tô passando mal.
Bom, é isso, gente. Futebol é isso. Desculpa aí a gente ter se prolongado, mas foi um resumido aí de 2020 com esperança para 2021. E agradecer mais uma vez aí. Vamos acompanhar, gente. Nas próximas semanas aí a gente vai fazer outro podcast para a gente divulgar essas idas aí dos jogadores que a gente citou, o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores, né? Que devido à pandemia vai ser no começo do outro ano aí que surgiu esses resultados. Bom, queria agradecer mais uma vez aí, iniciar mais um ano aí, primeira semana aí de janeiro de 2021, ao lado desses monstros sagrados do esporte, comentaristas esportivos. Inclusive, estamos lá na votação no UOL, pessoal, de melhor comentarista esportivo. Pode descer o scroll do mouse lá para baixo mesmo, rola até acabar a tela que a gente tá lá. Estamos chegando. Dê o seu palpite lá, vote na gente para dar moral e já a gente tá nas cabeças. Muito obrigado, Júlio Clay, Conrado, Stefano e Douguinha Imparcial pela presença de vocês. E que nos próximos podcasts a gente volte com a nossa felicidade aí e torcer pro Douguinha dar pelada aí nas ruas do Rio Grande do Sul no final do ano, né?
É isso aí.
Bom, é isso aí, gente. Muito
Neymar obrigado. Vai ter que ralar muito pra isso acontecer, porque do jeito que tá, velho.
Bom, em falar em ralar, a gente tá ralando, pessoal. É isso aí. Um beijo carinhoso pra vocês e fiquem com Deus.